Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Bolsonaro recusou vacina a metade do valor pago pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Jogadores da seleção decidem disputar a Copa América. E nas eleições do Peru, Pedro Castillo ultrapassa Keiko Fujimori na contagem de votos para a presidência. O governo Jair Bolsonaro recusou vacinas da Pfizer no ano passado a metade do preço pago pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. As doses eram consideradas caras pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A oferta feita pela farmacêutica em agosto previa que até 70 milhões de doses da Pfizer poderiam ter sido entregues a partir de dezembro por 10 dólares cada. A vacinação antecipada teria evitado mortes e os prejuízos bilionários provocados pelo fechamento da economia. Estados Unidos e Reino Unido, que começaram a vacinar em dezembro, já imunizaram cerca de 40% da população e têm economias funcionando quase livremente. Ambos pagaram cerca de 20 dólares pelas doses da Pfizer, o dobro do valor recusado pelo Brasil ao longo de vários meses de 2020. O atraso nos contratos do governo com a Pfizer fizeram com que as primeiras doses da vacina chegassem só em abril. A CPI da Covid, Pazuello qualificou a proposta da Pfizer como agressiva, apontou entraves em cláusulas do contrato e disse ter considerado o preço de 10 dólares por dose muito alto. O mesmo valor foi aceito meses depois, ainda na gestão dele. Procurada pela reportagem, a Pfizer no Brasil diz que trabalha com uma abordagem de preços diferenciados. Países que não podem gastar muito pagam valores mais baixos, enquanto os mais ricos pagam mais. A farmacêutica diz manter o mesmo posicionamento desde as primeiras negociações. Os jogadores da seleção brasileira e a comissão técnica decidiram que vão jogar a Copa América a partir do domingo. O Brasil vai ser a sede da competição, que foi rejeitada pela Argentina e pela Colômbia. No fim da semana passada, os atletas e a equipe técnica chegaram a discutir um boicote à competição, contrariando o então presidente da CBF, Rogério Caboclo. Ele foi afastado do cargo por 30 dias depois de ser acusado por uma secretária de assédio sexual. Apesar da decisão, o grupo ainda pretende divulgar um manifesto contra a realização do evento no país por causa do agravamento da pandemia. Os jogadores se rebelaram desde que a Conmebol anunciou que a Copa América seria disputada no Brasil. Eles ficaram descontentes porque não houve diálogo com o elenco sobre a troca de países. E uma série de eventos na última sexta-feira deixaram a situação ainda mais tensa. Naquele dia, o Brasil jogou contra o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2022. No fim do jogo, o capitão Casemiro disse que a posição da seleção e da comissão técnica sobre a Copa América era unânime. Na fala, ficou subentendido que o grupo era contra a realização do evento no país. Tite, o atual técnico da seleção, ficou do lado dos jogadores. A situação irritou Rogério Caboclo. Depois da partida, ele fez um discurso inflamado no vestiário para tentar reafirmar a autoridade. Mas o presidente da CBF ficou desgastado depois que o site Globoesporte.com informou ainda na sexta-feira que uma funcionária da entidade havia feito denúncias de assédio sexual e moral contra ele. No domingo, ele foi afastado da presidência. O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro anunciou que vai abrir uma investigação para apurar a acusação de assédio contra Caboclo. Quem assume a presidência da CBF é Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, que já comandou a CBF de fevereiro de 2017 a abril de 2019. E com 94% dos votos apurados, o candidato esquerdista Pedro Castillo assumiu a liderança na corrida presidencial do Peru. Até a conclusão desse boletim, o sindicalista tinha 50,07% dos votos contra 49,92% da direitista Keiko Fujimori. Os peruanos foram às urnas no domingo para escolher o quinto presidente desde 2018. Os primeiros relatórios do órgão eleitoral apontavam vantagem de Keiko, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que governou o país de 1990 a 2000. Mas as primeiras contagens só consideraram os votos das áreas urbanas. À medida que os resultados de áreas rurais e do exterior foram chegando, Castillo foi diminuindo a diferença até superar a adversária. Se Keiko for derrotada, ela pode enfrentar julgamento por casos de corrupção que envolvem a empreiteira Odebrecht. Escândalos relacionados à empresa brasileira já afetaram 4 ex-presidentes peruanos. Keiko chegou a passar 16 meses em prisão preventiva por causa das acusações. Se ela for eleita, vai ser a primeira mulher presidente do Peru, depois de se candidatar em 2011 e 2016 sem sucesso. Já uma vitória de Castillo traria ao poder o primeiro presidente peruano sem vínculos com as elites políticas, econômicas e culturais do país. Sindicalista e professor do ensino médio, ele ficou conhecido nacionalmente ao liderar greves de docentes, a mais famosa delas em 2017. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é de Jéssica Mais e Natália Silva e a edição de som é da Natália. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!